Márcia, tudo bom?
Oi?
Márcia, eu tô aqui.
Oi, oi.
Ei, mulher, calma, para um pouquinho, o que que houve?
Eu tenho que achar aqui, não tô achando.
Márcia, parece que vai tirar o pai da forca. Calma, acalma esse corpo. Olha pra mim. Calma.
Mas eu tenho que achar.
Márcia, você pode fazer isso daqui a pouco.
Tá. Mas eu não achando.
Tá na hora do episódio, Márcia. Vamos conversar aqui agora. Respira, relaxa.
Mas eu...
Olha só, Márcia. A gente fica até com essa brincadeira dessa expressão. Parece que vai tirar o pai da forca. Você acha que você vai ter tempo pra tirar o seu pai lá de aquele corpo em queda livre? Se tiver que morrer, você vai resolver alguma coisa?
Não.
Pois é. E aí o que você vai ter que fazer? Ir lá e resolver o problema. Mas o problema já foi feito. Então, calma, vai se afobar pra quê? Eu tenho uma amiga que ela falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ninguém se atrasa 5 minutos. Ou você tá na hora, ou você tá atrasado. Se você já tá atrasado, pra que você vai ficar cheio de hematoma? Por que você pode correr o risco de bater com o carro? Você já está atrasado. Aceita a situação e vai em paz. Também não quer dizer que tu vai chegar meio dia no trabalho. Mas você pode de uma maneira saudável. Cheio de ansiedade. O planeta já está cheio de muita gente ansiosa aí, Márcia.
Você sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior índice de pessoas sofrendo de ansiedade do mundo.
Tá vendo? E o que que isso está levando a gente? Nós somos uma população para lá de saudável, né?
Para lá de saudavelmente ansiosa.
Pois é. Viu aí? Não valeu a pena você parar e respirar um pouquinho? Ó, não passou nem 5 minutos. Só seu tom de voz já acalmou. Seu olhar já serenou.
Mas a gente tem uma... Às vezes, quase que um vício. Né? Eu vou chamar de vício como uma primeira leitura. Já tem mais do que isso. Mas a gente tem quase que um vício de querer fazer as coisas de um determinado jeito, de querer controlar tudo, de querer que tudo saia como a gente quer.
No seu tempo.
Exatamente. Num tempo que a gente determina.
Exatamente. Às vezes, só porque o teu chefe determinou que aquele relatório tem que ser entregue às 4, tudo bem, ele pode estar sendo cobrado de outro, mas ele te pediu a meia hora atrás. Aí tem tudo aquele equilíbrio, serve para o horário também. Se você tinha muita coisa a fazer hoje, você se controla para levantar 5 minutos mais cedo.
Você está falando de uma coisa bem interessante, porque, assim, ansiedade é um estado normal. É curioso a gente falar
normal?
Isso.
Normal?
Sim. A ansiedade é um estado normal na medida em que é uma ferramenta que o organismo tem.
Bom, eu aceito que é normal uma pessoa ser ansiosa na véspera de um casamento, né? Você vai ter seu filho, você tem uma ansiedade. Isso aí eu vejo essa ansiedade como um estado normal. Aí sim me convence. E o que está acima do normal está em excesso.
Pois é, se a gente pensar na ansiedade, no medo, são funções neuroevolutivas que o cérebro da gente tem.
Né?
O que eu quero dizer com isso? São funções adaptativas. A função do medo, por exemplo, é ajudar a gente a sobreviver. Né?
Uhum.
E a função da ansiedade, por exemplo, é evitar situações perigosas no futuro. Olha que coisa curiosa.
Explica isso melhor, Márcia.
O ser humano tem uma parte do cérebro que é muito recente, chamada córtex pré-frontal.
Que é aquela parte da frente da cabeça.
Exatamente. A função dessa parte do cérebro é pensar sobre as coisas e planejar o futuro.
E é necessário a gente planejar o futuro?
Sim, porque para a nossa sobrevivência a gente precisa planejar se a gente vai conseguir comer, se a gente vai conseguir descansar, se a gente vai poder se proteger. A gente olha lá, o céu está negro, vai chover uma chuva horrorosa. Eu já fico olhando em volta para ver aonde eu vou poder me proteger.
Então isso é mais desenvolvido nos idosos e nas mulheres, né? Não esquece o casaquinho, não esquece o guarda-chuva.
Mas olha que coisa curiosa, a gente precisa, para fazer isso, o córtex precisa de informações exatas para poder fazer previsões exatas.
Sim.
Quando a gente não tem informações exatas, o que que acontece? o córtex vai elaborando versões diferentes do que pode acontecer para que a gente possa escolher um caminho melhor. Então, se eu for por aquela rua, vai chover, aquela rua enche. Então, eu vou entrar naquela loja, mas a essa hora a loja vai fechar.
Você falando assim, ficou até mais técnico uma coisa que a gente faz sem se dar conta, né? Eu preciso botar o despertador para tal hora, porque amanhã eu tenho que fazer isso, isso e aquilo outro. Então, a gente instintivamente já pensa no futuro, o que a gente aí planeja toda a nossa rotina.
Uhum. E aí, nesse caso, a ansiedade que faz mal a gente,
sim,
a ansiedade patológica, ela começa a nascer quando o córtex pré-frontal não tem informações suficientes para prever o futuro.
E isso acontece também?
Acontece.
Seria uma doença, um desequilíbrio?
Não, não. Poderia ser um desequilíbrio na medida que, não tendo informações suficientes para prever o futuro naquele momento, o cérebro começa a pegar retalhos de informações de várias situações.
E aí entra o medo, então.
Exatamente. A ansiedade e o medo andam muito juntas. É quase como se fossem primos. Ansiedade e pânico, então, mas aí é ansiedade patológica, né?
Sim.
São primas e irmãs.
Sim.
Andam ali juntinhas. O medo é um mecanismo adaptativo que oferece um aprendizado para a sobrevivência.
Olha, que interessante.
A ansiedade, ela já não oferece esse aprendizado. Então, ela perde um pouco na função adaptativa dela.
Uhum.
O cérebro que pensa e planeja acaba perdendo o controle, porque ele não tem informações suficientes. Então, a ansiedade começa a crescer e tomar conta. Então, aquela preocupação excessiva, intensa, das situações cotidianas, que vai gerando medo, e aí a gente vai ficando num estado muito alterado, esse tipo de estado já é uma reação que leva a gente para uma descarga de adrenalina muito grande. E aí a gente se perde.
E aí entra as síndromes do pânico, tudo isso.
Pode levar até isso. A ansiedade constante, ela pode trazer quadros depressivos, pode ser acompanhada de síndrome do pânico.
Interessante. E a ansiedade, ela apresenta os sintomas, como você já começou a citar, né? E aí eu acho que a pessoa vê perigo em tudo, né? O apetite fica desregulado, porque ela não tem tempo nem para pensar em comer, vamos dizer.
Ou então, começa.
Exatamente, come de tudo. Outra coisa que todo mundo reclama: o sono fica alterado. Tensão muscular. Né? Primeira coisa que vem, às vezes, é a mandíbula, ombro e por aí vai. Medo de falar em público. As pessoas ficam cada vez mais reclusas.
Uhum.
Preocupação em excesso. Você falou dos medos, né? E como a gente está prevendo medo e não sabe do que, porque no futuro a gente pode chamar de medos irracionais.
Uhum. São medos até antecipatórios, né? Você quer ver um medo muito curioso que aparece quando a gente está num estado muito forte de ansiedade, uma ansiedade patológica?
Ah.
É a preocupação com o julgamento do outro a respeito do meu desempenho pessoal.
O que
o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? Se eu vestir essa blusa, o outro vai gostar? Se eu falar desse jeito, o outro vai me aceitar?
Então, peraí. Então, se eu for fazer uma comparação, a geração mais antiga, ela vivia ansiosa, né? Porque o que mais a gente ouve é uma pessoa com mais idade preocupada com o que todo mundo vai pensar.
Sim. A gente pode até dizer isso. A gente associa muito a ansiedade ao nosso mundo contemporâneo, né? Ao ritmo da gente. Mas a ansiedade patológica é uma coisa que acompanha a gente há muito tempo. Até porque a ansiedade é parte da nossa maletinha de ferramentas para lidar com o mundo. É uma antecipação de uma situação.
E aí eu vi você pegar agora esse papel aí e eu vi o teu ritmo. E como você estava antes, inquietações constantes. A gente ganha um outro ritmo para se mover, né? O nosso corpo fica inquieto. Pensamentos obsessivos.
Uhum.
Os pensamentos, eles ficam
Se repetindo. Mas você sabe por quê?
Ah.
Porque as situações comuns do cotidiano começam a se transformar em ameaça.
Então, o perfeccionismo também.
Também, ele pode ser um indício de ansiedade. Tem vários comportamentos que podem ser indícios de ansiedade. E é curioso que você falou da coisa da agitação, né?
Sim.
Normalmente a gente associa ansiedade é a perninha batendo,
é a mão que fica.
Mas tem gente que está num estado de ansiedade muito grande, está quieto, parado.
O corpo pode aparentar um silêncio,
uhum,
mas o seu sistema não.
Sim, aí você pega a mão dessa pessoa, está gelada, com aquele suor viscoso.
E aí o sistema digestivo vai estar desregulado.
Sim. Então a gente vai considerar tanto medo / pânico quanto ansiedade como sintomas a partir do momento que eles se tornam exagerados e desproporcionais.
E aí não é a ansiedade normal.
Exatamente. Não é mais aquele mecanismo que o organismo é dotado para poder tentar, a partir de poucas informações, planejar alguma situação futura.
Sim.
Né? Já é realmente um estado que está ligado a uma sobrevivência quase que... Eu preciso sobreviver, eu vou morrer, alguma coisa aqui está me ameaçando.
Uhum.
Né? Eu entro num modo de desespero mesmo. Né? O nosso mundo tem um excesso de informações, um excesso de solicitações, um excesso de ansiedade, né? Um excesso de estresse.
E a gente está sendo estimulado desde criancinha agora.
Sim.
Porque se você olhar as telas, tudo touch, é na velocidade do toque do dedo.
Exatamente.
E aí quando o almoço não chega na mesma velocidade para a criança, ela reclama. Quando a condução não leva o mesmo tempo que a velocidade do filme, o adolescente, a criança vai reclamar.
Interessante você estar falando isso, Flavinha, porque é como se a gente estivesse vivendo dois mundos.
Exatamente.
Né? A gente vive um mundo virtual que a velocidade está ali na ponta do nosso dedo. Então, eu clico porque eu quero ouvir uma música, eu clico. O processamento é um pouco mais lento, eu já estou ficando irritada.
Exatamente.
Né? E aí, as coisas normais, habituais, vamos dizer assim, do dia a dia, eu vou fazer uma comida, eu vou arrumar uma casa, tudo isso leva tempo.
E eu já reparei em algumas famílias que a palavra é exatamente essa. A criança vira para a mãe e fala, mãe, estou ansioso. Ou o próprio responsável, está ansioso, meu filho. Na verdade, não é que a criança esteja ansiosa, porque criança é ansiosa por natureza. A ansiedade boa. É simplesmente...
Ela é ávida, né?
É simplesmente porque como ela naquele momento não está com nenhuma tela, não tem nada entretendo ela, ela está ansiosa para a próxima etapa, a próxima tarefa. E como não tem essa próxima tarefa, que ela está esperando o almoço ficar pronto, por exemplo, ela diz que está ansiosa.
Mas você sabe que a gente está tendo um número muito grande de crianças sofrendo de ansiedade patológica, porque como a gente está vivendo um desequilíbrio de ritmos, então é como se o mundo inteiro tivesse que responder ao toque do meu dedo.
Então, vendo isso, eu agora vou começar a prestar atenção, porque às vezes eu também falo isso com meu filho. Quando ele está de bobeira, e ele fala para mim que está ansioso, e eu faço ele olhar, sim, está ansioso. Só que eu sempre dou uma oportunidade, dou uma ideia de lembro de um jogo que ele tem, ou uma tarefa, né, porque ele sempre esquece de jogar o lixo fora. E aí eu falo, filho, você não precisa estar ansioso. Tem essa e essa tarefa para fazer.
Mas aí é que tá. Se a gente estiver já chegando num nível, eu não estou dizendo que é esse o caso do seu filho, mas se a gente já estiver chegando num nível em que a gente não consegue mais domar esse cavalo, ele já está galopando solto, não tem mais o que fazer, a não ser a gente se render a esse fato e cuidar.
Sim.
Né? Você quer ver um negócio muito interessante, um sintoma muito interessante disso?
Sim. Você
já viu a quantidade de crianças que falam que está entediada?
Eu ia falar isso agora, Márcia, que quando eles não têm nada para fazer, eles falam estou entediado.
Uhum, como se a gente tivesse que estar fazendo o tempo todo. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa e essa coisa tem que me dar prazer imediato.
Mas as crianças têm essa necessidade, né? Eles ficam parados para dormir.
Só que a gente está transformando essa necessidade, que é uma necessidade de movimento, é uma necessidade de descoberta, uma necessidade de relacionamento, de interação. A gente está transformando isso numa necessidade que é satisfeita pela rapidez da sucessão de imagens que é oferecida nas telas. Quantas vezes a gente já fez isso? Né? Você está atrapalhada com tarefa de casa, com isso, com aquilo, com não sei mais o que, telefone tocando. Toma a tela, vai ver a televisão, toma aqui o celular, vai brincar. Vai brincar né? De uma maneira que...
Vai se entreter.
Exatamente. Vai se distrair. E aí a gente entra num circuito, quando a gente está muito ansioso, que é muito penoso para quem está vivendo isso. Porque a gente vai olhando o ambiente da gente e a gente começa a escolher certos elementos no ambiente que vão fazer, vão servir, melhor dizendo, de prova para dizer que a gente está certo quando a gente está esperando alguma coisa catastrófica acontecer.
Fale mais.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo besta, tá? A porta vai bater. Se a porta bater, pode derrubar os copos e vidros que estão perto. Mas pode não.
Sim.
Mas como eu estou num estado de ansiedade já, prevendo e antecipando situações ruins...
Você não olha para a possibilidade
do não. Eu só vejo o fato de que todos os vidros vão quebrar e vai, o chão vai ficar cheio de caco de vidro. E como é que vai ser?
E a desgraça ganha volume.
E isso não é uma coisa que a gente consiga controlar
racionalmente.
É quase como uma programação que roda junto do dia a dia da gente. Então é uma sobrecarga, é penoso, é sofrido.
Mas isso daí é diferente da pessoa ser pessimista.
O pessimismo pode acontecer junto com a ansiedade ou em função de um quadro de ansiedade que a pessoa nem percebe. É a tendência de ver sempre tudo pelo lado ruim. Né? O pensamento catastrófico, como dizer assim, ele pode ser um indício de ansiedade.
Eu não vou à praia porque vai chover, vai cair um terremoto.
Né? Ah, não vou à praia, vou pegar um engarrafamento, aí o carro vai ferver, aí eu vou ficar parado no meio do caminho. Como é? Imagina! Você já tem todo
uma sequência, mas tudo de tragédia.
Exatamente. Agora imagina você pensar assim o tempo todo, sentir, melhor do que pensar, né? Sentir assim o tempo todo.
Deve ser cansativo.
Né? É desesperador.
E como é que a gente faz para controlar isso, Márcia?
Você sabe que a palavra controle é muito interessante, porque assim, no fundo, no fundo, a ansiedade é uma tentativa da pessoa de encontrar a solução para os conflitos psíquicos dela.
Então seria um tratamento?
Exatamente.
Entendi.
Porque como é que eu controlo aquilo que é parte de mim?
E aí você vai ficar cansado porque você vai ter que controlar isso a vida inteira, né?
Pois é. Controle, eu sempre quando falo a palavra controle, sabe o que é que me vem à cabeça? Vem uma imagem de um animal selvagem preso numa jaula pequena. Ou eu alimento esse animal muitíssimo bem alimentado, para ele ficar dormindo o tempo todo, ou na menor, melhor oportunidade que ele tiver, ele vai dar um jeito de arrebentar essa jaula.
E vai comer.
Exatamente. Então o controle, ele está sempre ligado ao medo que eu tenho.
Sim.
Né? E ele é um esforço. Eu tenho que estar ali o tempo todo. Né? No caso do animal selvagem, eu tenho que estar ali o tempo todo alimentando ele, alimentando, alimentando, para ele não fugir.
Então, vou refazer a pergunta. E como é que a gente faz para tratar a ansiedade?
Olha, algumas coisas a gente pode fazer.
Sim.
Criar uma rotina.
Ajuda?
Se você tem um horáriozinho que você tenta, se esforça de alguma maneira para levantar, criar uma rotina do que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde? Porque muitas vezes o estado de ansiedade é tão intenso que você não consegue sair da cama. Você fica ali parado, estatelado.
Ou levanta e fica dando voltas sem fazer nada.
Às vezes você não dá as voltas fisicamente, você dá as voltas na cabeça.
Mentalmente.
E aí você fica parado ali na cama, pensando, eu quero levantar.
O famoso liquidificador de ideias.
Exatamente. Então assim, se você consegue criar uma rotina pequena que seja, pequenininha, vou levantar, vou fazer a minha higiene, vou preparar meu café, vou lavar a louça do meu café e vou me alongar. Só uma notinha de pé de página. É claro que tudo isso que a gente está falando aqui pressupõe que você procure ajuda.
Claro.
Né? Para você poder ter um acompanhamento médico, psicológico, um acompanhamento nas várias terapias que existem que podem te beneficiar muito. Ao lado disso, a gente pode ter pequenas dicas, como essa. Criar uma rotina. Quer ver uma outra coisa que pode ser muito interessante? Reservar um tempo para você, para o autocuidado. Então, toma um banho gostoso, se você tiver, né, condição para isso. Passa um creme na sua pele. Mas presta atenção na textura das várias regiões do seu corpo.
O toque, o sentido.
Exatamente, porque isso vai trazer a sua atenção para onde?
Para você.
Para você.
Para sua pele.
Para sua pele e não para sua cabeça. E não para as ideias que estão ali rodando, rodando, que nem bolinhas de pinball, batendo de um lado e do outro. Uma outra dica é cuidado com metas exageradas.
Ah, sim, aquele famoso um passo de cada vez.
Se um correr, dia cara. De cada vez, um passo de cada vez, as primeiras coisas primeiro. Né? Porque a gente tende a dizer, então eu agora vou me cuidar e aí eu vou ficar bem, aí mês que vem eu já vou começar a fazer meu curso que eu quero e aí no outro mês eu já vou procurar a promoção.
E aí não consegue.
É, frustra e a ansiedade dispara de novo. Cuidar da alimentação. Sempre, sempre, sempre. Né?
Atividade.
Café o dia inteiro.
É, cafeína.
Cafeína, né?
Vai nada demais, né? Nada em excesso.
É. Respiração.
É, meditação. Não precisa ser uma meditação, mas se puder...
Se você conseguir minimamente respirar, você quer ver um tipo de respiração que funciona muito bem?
A que você fez na hora que estava mexendo nas folhas.
Inspira, puxa o ar pelo nariz em 3 tempos.
Assim?
1, 2, 3. E agora solta pela boca em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Soltar o ar foi fácil. Agora, botar o ar pra dentro em 3 foi difícil.
Sim.
Você viu que no final eu já tava... Já não tinha onde encher.
Então, você faz isso repetidamente. Né? Comecei a perceber que eu tô entrando num estado de ansiedade. Começa a respirar. Faz essa respiração, puxa o ar em 3 tempos, solta o ar pela boca em 6. Isso dá uma...
Mas não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não.
Não. Por quê? Porque você, através da respiração, está informando ao seu corpo que está tudo bem. A gente só consegue respirar profundamente quando não tem perigo na nossa volta.
É aquela pausa que precisa, né?
Uhum. Qualquer animal, quando ele está... em situação de perigo, uma das primeiras coisas que fica alterada é a respiração dele, o ritmo respiratório. Se eu respiro profundamente, o que, que eu estou dizendo para o meu sistema nervoso?
Calma, não
tá
precisa ficar ofegante.
Está tudo bem. Não tem nenhum bicho querendo te morder. Né? E a gente está falando isso com a parte muito primitiva do cérebro da gente.
O irracional.
Exatamente. O animal que nós fomos. A lembrança lá de espécie, do animal que a gente foi e que reage, corresponde como animal.
Legal.
Uma outra coisa importante, tentar praticar técnicas de relaxamento, fazer práticas meditativas. Mesmo que você não consiga, você não vai conseguir sentar em posição de flor de lótus, acender incenso, não precisa. Você pode simplesmente respirar, prestar atenção, por exemplo, num sentido seu.
A respiração...
O sentido. Vou prestar atenção em todos os sons, em todos os barulhos, em tudo que eu ouço.
No seu corpo?
Fora e dentro. Posso começar ouvindo só fora. Quais são os sons?
A obra do vizinho.
Deixa o barulho entrar no seu ouvido, sair do seu ouvido e fica atento só àquilo que você ouve. Isso vai trazer o quê? A sua atenção para aqui e agora.
Entendi.
Né? Então eu vou... contar os meus dedos. Pego o dedo, passo a mão, conto 1, outro dedo eu conto 2, outro dedo eu conto 3.
E aproveita e vai se sentindo, né?
Exatamente. É uma outra dica que ajuda a gente a administrar esse estado de ansiedade, são exercícios físicos, principalmente os exercícios aeróbicos, que ajudam a produzir as famosas endorfinas, ocitocinas, que trazem relaxamento e bom humor.
E tem uma outra prática, que eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que vai envolver muitas coisas que você citou aí. Cantar.
Sim. Cantar é uma atividade que reconhecidamente ajuda muito quadros depressivos, quadros de ansiedade, quadros de pânico. Claro que a pessoa tem que estar minimamente equilibrada, e quando eu falo isso, eu quero dizer que ela não pode estar em crise aberta e franca de ansiedade, porque ela não vai conseguir.
Sim.
Né? Mas se ela está no processo de se cuidar e tal, cantar é uma atividade maravilhosa.
Vai envolver respiração, movimento.
Integra o corpo por dentro.
Ela vai estar presente.
Uhum. É, tempo de qualidade com família e amigos. Uma rede de apoio. Né? Ter uma rede de apoio é excelente, porque a gente fica se sentindo fazendo parte.
Mas, Márcia, e quem não está conseguindo ter isso agora no momento?
Vai por telefone, por videochamada, sinal de fumaça,
mensagem,
qualquer coisa, mas estabelece uma rede de apoio. Procura os amigos para falar do BBB, não importa. Procura os amigos para jogar, procura os amigos para fazer alguma coisa junto. Não está dando para encontrar fisicamente, encontra virtualmente. Mas busca relacionamentos, porque isso vai tirar um pouco você daquele torvelinho mental, daquele círculo vicioso de pensar sempre a mesma coisa.
Uhum, é verdade.
Uma outra coisa, busca um hobby, uma atividade que te traga satisfação, alegria, mexer com a planta. Uhum. Vou mexer com as minhas plantas, vou fazer marcenaria, vou fazer bolo.
Né?
Que tenha essa característica de te trazer prazer, de te trazer alegria. Ah, mexi com uma planta, não estou aguentando mexer com duas. Beleza.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Né? Sono. Procurar um sono de qualidade. Então, evita telas perto da hora de dormir. Evita conversas que te excitem muito.
Ou seja, evitar o que vai te estimular, o que vai te estressar.
Exatamente. E, principalmente, buscar autoconhecimento. Para quê? Para identificar gatilhos, comportamentos que respondem a esses gatilhos e resultados desses comportamentos que respondem a esses gatilhos.
Você está falando isso, Márcia. Você sabe também que uma coisa que pode ajudar muito, não substituindo nada, principalmente as sessões de psicoterapia, mas uma coisa que pode ajudar muito a pessoa quando ela está com esses quadros de ansiedade e estresse, é a acupuntura.
Sim.
Porque como ela lida com o ser de modo geral, para equilibrar, então ela vai tentar harmonizar tudo isso. Não é que ela vai trabalhar o seu sono, o seu apetite, não é isso, não. Mas ela vai pegar, além de outras doenças psicossomáticas, a acupuntura produz uma série de reações locais no sistema do organismo que aliviam os sintomas de forma imediata e progressiva. Então, quem foi lá fazer o tratamento com as agulhinhas e, ai, eu tô com bem-estar. Primeiro porque ela parou um pouco, né? Porque ela teve que ficar parada ali para não se machucar e fazer a energia circular. Então, é aquele momento de respirar, de se sentir. Isso já ajuda. Mas aí, a combinação das agulhas já pegou também algumas características do seu organismo que estão em desequilíbrios e já começou ali a harmonizar. Então, por isso que você já sai bem na primeira sessão.
Uhum.
Não quer dizer que você sai curado.
Uhum.
Mas você já sai bem. Na semana seguinte, junto com o seu tratamento psicoterápico e uma medicação, se você estiver tomando e por aí vai, ela pode ajudar e muito.
Eu já ouvi relatos assim muito interessantes de pessoas que fizeram tratamento de acupuntura.
Uhum.
E tiveram uma melhora assim rápida e muito boa, e muito grande.
Sim, é muito bom, porque vai mexer no equilíbrio da pessoa. Então vai começar a arrumar na casa.
Uhum.
Os móveis que estão ali desequilibrados, vai começar a organizar, vai botar o quadro na direção certa, puxar a poltrona, desligar a televisão. Daqui a pouco a pessoa já está começando a conseguir se olhar de uma maneira mais calma e tranquila,
uhum,
né? E dar seguimento à sua vida de uma maneira mais saudável.
Isso é muito bom quando acontece assim, par e passo com tratamento psicológico. Né? Por quê? Porque no tratamento psicológico, por exemplo, você começa a identificar, como eu falei, os gatilhos. Então você faz uma espécie de um mapeamento dos seus hábitos de ansiedade.
E quando a gente está trabalhando no indivíduo, a gente está pegando ele como um todo, mente e corpo. E aí pode vir alguma questão que ele escondeu há muitos anos.
Dele mesmo.
Exatamente. E aí trabalhar isso vai ser muito benéfico. Ele volta na acupuntura, calma aí, a acupuntura também vai te ajudar a organizar isso. Você está trabalhando lá com seu terapeuta e vai harmonizando tudo, cada setor.
Bom, uma coisa que é importante também a gente falar é o seguinte. A gente está falando aqui de um estado ansioso.
Sim.
Mas existem aqueles momentos da crise de ansiedade. E quando a crise se estabelece, o que, que a gente faz? Existe algum ponto na acupuntura que possa ajudar?
Existe. Existe, mas quando a pessoa está em crise, ela pode se machucar. Então, ela tem que pedir ajuda. É claro, ela pode. Quando... tá sozinha em casa, né? Não sei o que vou fazer, tô muito ansioso, vou levar a mão na cabeça, ai meu Deus, o que que eu faço? Aproveita que tá com a mão na cabeça e finge que tá tomando banho. Vai massagear seu couro cabeludo, pega o topo da cabeça ali com a ponta dos dedos, vai jogando o cabelo para trás. Nem que você faça isso no movimento mesmo que irracional, mas você tá massageando o topo da sua cabeça. E aí você quer se propor um carinho, você roda, você vai fazendo como se estivesse ensaboando a sua cabeça, nas suas têmporas, sobre as suas orelhas, vai até a nuca, volta de novo aqui para as têmporas e vai até a nuca novamente. Aqui, essa pontinha aqui que a gente fala que é o bico de viúva, pode ir ali passando pelo topo, no eixo, até na nuca lá e vai fazendo essa massagem. Com um pouquinho de pressão, hora mais leve. Sentir o cabelo também na ponta dos seus dedos, que sim, SOS é ótimo, até você poder ir procurar um terapeuta. No meio da cabeça, no meio da testa, aquele terceiro olho lá entre as sobrancelhas, você pode ficar, faz um movimento para cima e para baixo, você pode girar o dedo ali, entendeu? No início vai ficar até dolorido, porque a pessoa está numa tensão. Então fica ali.
Até ceder, né?
Até ceder. Aquele incômodo. Isso é muito bom.
Você quer ver uma coisa interessante? Que funciona pra caramba? É a pessoa se distrair um pouco daquilo, daquela tormenta toda. E essa distração, ela pode acontecer de várias maneiras.
Sim.
Por exemplo, você pode contar o número de pessoas ou de objetos que estão no seu ambiente.
Engraçado você falar isso, que eu lembrei agora quando eu era criança. E não tinha o que fazer. Eu sentava com meu irmão lá no muro e a gente ficava contando quantos carros passavam. Não tinha o que fazer. A gente ficava aquilo e a gente não ficava ansioso.
Mas dentro de uma crise de ansiedade, isso ajuda pra caramba. Eu vou contar quantos livros tem na estante. Eu vou contar quantos objetos amarelos tem à minha volta. Eu vou contar os meus dedos. Como eu tinha falado antes. Então eu pego cada dedo, um dedo, polegar, indicador. Ah, eu não estou conseguindo nem lembrar o nome dos dedos. Um dedo, dois dedos, três dedos, quatro dedos, cinco dedos. Aperta o dedo, aperta para você sentir.
Sentir, exatamente.
Sentir você. Isso vai fazendo com que o seu foco vá saindo do mal-estar e da tormenta psíquica para o seu corpo de uma maneira mais suave. Respira, 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 respira.
Claro.
Liga para alguém, liga para um amigo, liga para um parente. Tô ansioso, tô numa crise de ansiedade. Se a pessoa puder ir até você, vai ajudar, né? Poder estar ali com você, respirar junto.
Márcia, se nessas horas a gente não ter para quem ligar, liga para o CVV.
Se liga para o CVV, exatamente.
Qual o número mesmo?
188.
E não pensa que eu tô falando isso porque, ah, você tá maluco, você é suicida. Não, você só quer ser ouvido.
Exatamente. E ser ouvido dá a você uma sensação de que você está pertencendo, que você está vivo, traz de volta você para você mesmo.
E a gente sabe que nós temos ótimos ouvidos do outro lado da linha.
Exatamente. Quer ver uma outra dica interessante? Se você está num lugar que está muito cheio, que está muito confuso, se você puder, vai para um ambiente mais calmo.
Que seja no banheiro, no chuveiro.
Seja no banheiro. Se você puder tomar um banho, ótimo. Se não, vai para o banheiro, respira, encosta na parede, bota suas costas na parede fria e fica ali. Dobra um pouquinho os joelhos, bota os pés no chão, encosta as costas e a cabeça e fica ali respirando, sentindo o seu corpo.
E eu estou pensando aqui, Márcia, todas essas dicas que a gente está levantando aqui tem tudo uma coisa em comum. É se sentir. Tocar na cabeça, tocar nos dedos, tocar o corpo na parede, no banho. A gente está tocando ou se tocando.
Ou seja, a gente está saindo do mental, do puramente mental. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E se acontecer isso? E às vezes não tem nenhum pensamento formulado, só tem um estado.
Só tem o se.
Né? Só tem um estado. Né? E voltar para aquilo que é aqui e agora. É, existem pessoas que fazem até uma coisa que é muito ruim, mas que para eles tem aquele sentido, né? Que é se machucar.
Sim.
Né? Isso, para que eles fazem isso? Para sentir, para voltar para o corpo. Então, antes que você tenha a ideia de fazer isso, busca ajuda.
Sim.
Busca correndo ajuda.
Porque o se sentir é muito importante, mas o se sentir presente, não é para se machucar.
Não, a dor faz um pouco isso, esse papel, né, de trazer você presente. E lembra que a ansiedade é um mecanismo da gente, do próprio organismo, mas que se está trazendo uma crise é porque está desregulado. E se está desregulado, desequilibrado, pode ser reequilibrado.
E aí você pode parar, respirar, 3 tempos para inspirar, não é assim, Márcia?
Isso.
6 tempos para expirar. Errou o ritmo, errou o número, não tem problema. Na 5ª, na 10ª tentativa, a gente está quase lá. Mexe suas mãos, sinta cada dedo, seu pulso, seus braços, seu pescoço, como é que ele está? Sua mandíbula.
Você. Abre bem a boca, abre, 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 abre.
Ah. Aí é bom.
Bota a língua pra fora. Faz uma careta.
Amigo, se você não tá ansioso, experimenta fazer esses exercícios. Vai ser bom pra você também.
Com certeza.
É muito bom se sentir. A gente tem que se respeitar, é o nosso bem-estar. A gente tem que cuidar do nosso templo, que é dessa vida. Se a gente não cuidar do nosso corpo, quem é que vai cuidar?
Exatamente. Então, com essa sensação do bom cuidado com a gente deixa essas dicas aqui para quem está nos ouvindo. Está ansioso? Procura se cuidar, procura ajuda.
E enquanto a ajuda não chega... Passa o hidratante no corpo, hidratante imaginário. Sente suas curvas, sente suas pernas, seus braços.
Aperta as mãos, aperta, 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 aperta. E solta. E aperta de novo, inspirando, aperta, 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 contrai o corpo todo. E solta. Isso também vai trazer uma sensação de bem-estar, uma sensação de presença.
A gente só busca o equilíbrio. E quando a gente está no extremo do desequilíbrio, às vezes é importante a gente parar tudo e vir buscando esse equilíbrio devagar.
Sem pressa, sem se cobrar. Então, se você tiver numa rota de procrastinar, se preocupar demais, fica atento e começa a procurar se cuidar. Você merece, você é filho do universo.
E como um todo, a gente precisa, merece e carece de equilíbrio, de serenidade, de saúde.
Na época que eu fiz mestrado, eu trabalhei com dependentes químicos. E um dos presentes que eles me deram foi a oração da serenidade.
Como é que é essa oração, Márcia?
É uma pérola, né? Para mais além de você acreditar ou não num divino, né? Seja esse divino que for para você, ou mesmo que você não conceba nada como uma divindade,
sim.
É uma pérola porque ela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras.
Nossa, Márcia, pensando no teor desse pensamento, Não vou falar oração, vou falar pensamento, tá? Se eu incorporar isso como um pensamento, eu estou me vendo humano. Eu estou me vendo onde, que eu vou até onde eu dou conta.
Exatamente. Eu acho que esse é o grande presente dessas frases. A gente dá conta de algumas coisas, a gente não dá conta de tudo. Nada dá conta de tudo. E a gente não precisa se colocar nesse lugar.
Porque eu preciso de força para agir. Mas eu preciso de serenidade para aceitar. Mas, acima de tudo, eu preciso de discernimento para saber quais são meus limites e até onde eu dou conta da minha força e até onde eu dou conta da minha aceitação.
Não é um presente? Foi um presente lindo que eu ganhei.
Obrigada por compartilhar, Marcinha.
Então, com esse presente, a gente deixa, compartilha com vocês e fica por aqui hoje, então.
Muito obrigada. Como é que é mesmo? Repete, Marcinha.
Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras.